de poder econômico, poder político, se for o caso, e até Caixa 2, se isso interferir na campanha propriamente dita. Então, a prestação de contas, ela é um ato típico da campanha eleitoral. E ela é feita em dois momentos. Tem a prestação de contas parcial e a prestação de contas total quando termina a eleição.
Pois é. Então, e tem que cumprir esse prazo, porque se não, quem não cumprir pode ter punição e até risco, caso seja eleito depois, né?
É, assim, o que não se pode é não apresentar a prestação de contas. Porque a punição para quem apresenta a prestação de contas e tem as contas rejeitadas é apenas a devolução de recursos para o erário público, para a União.
Quem não
Agora,
apresenta...
se você não apresenta a prestação de contas, você fica inelegível durante toda a legislatura que você concorreu. Mesmo que você apresente depois, dentro da legislatura, você passa esses 4 anos que você concorreu sem poder ser candidato a nada.
Tendo vencido a eleição, não assume, no caso, né?
Sim. Não, se ele não prestar contas, não assume. Isso mesmo.
E não pode concorrer a outros cargos, caso não tenha vencido, também não pode entrar em outra eleição seguinte, né? Mesmo que há outro cargo diferente.
Isso. É tanto que também, prioritariamente, o TRE vai dar atenção especial às prestações de contas quando terminar o período das eleições, né? Quando terminar o primeiro e segundo turno. Então, o TRE faz uma força-tarefa, os desembargadores ficam até as madrugadas para poder apreciar essas prestações de contas, porque todos os eleitos precisam ter suas contas apreciadas até o dia da diplomação, em regra.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, Nathaly Rolim, advogada especialista em direito eleitoral, falando para a gente sobre esse momento que está acontecendo agora em todo o país, né, em relação às convenções partidárias. Só fazer mais uma pergunta de um caso que aconteceu em uma das convenções nacionais: o uso da inteligência de vídeos feitos por inteligência artificial pode utilizar? É uma forma autorizada nas convenções?
É preciso que a gente faça uma diferenciação. Você fala de vídeos com IA, né?
Isso.
A IA, ela é permitida não só durante a convenção, mas durante todo o período eleitoral. Porém, tem que haver a identificação de que aquele mecanismo, aquele vídeo, aquela foto, ela foi alterada por IA e tem que colocar a IA que foi utilizada. Isso é diferente das deepfakes.
Sim.
Deepfakes são vídeos que eu crio e que, mesmo que eles sejam positivos ou depreciativos, eles são proibidos. Então, a IA, ela é permitida, mas a criação de vídeos por meio de deepfakes, ou seja, coisas que nunca existiram, que foram criadas por vídeo, elas são terminantemente proibidas pela Justiça Eleitoral.
Quero agradecer muito, desejar uma boa tarde a você.
Eu que agradeço imensamente.
Conversamos com Nathaly Rolim, advogada especialista em direito eleitoral, sobre esse momento de convenções partidárias, e seguiremos acompanhando, né, esse calendário todo aqui no estado da Paraíba. 12:52, a gente muda de assunto agora e fala de um outro calendário, de gente que está procurando emprego ou está querendo se inscrever em concurso público. Felipe Lima está de volta aqui para falar para a gente sobre o balanço das vagas nesta semana.
Oi, Ivna. A semana começa com 2.658 vagas de emprego sendo oferecidas aí pelo Sistema Nacional de Empregos, o SINE, a partir de hoje, dessa segunda-feira. E aí essas 2.658 vagas, contando o SINE da Paraíba, que é o estadual, e os SINEs municipais de João Pessoa e de Campina Grande. O SINE de Campina Grande é o que mais tem vagas, viu? E para a gente destrinchar esses números, do total são 1.060 oportunidades oferecidas pelo SINE de Campina Grande, 984 pelo SINE de João Pessoa e 614 pelo SINE Paraíba. E aí, SINE Paraíba. No SINE estadual, essas vagas elas estão distribuídas em 13 municípios: João Pessoa, Cabedelo, Pombal, Conde, Santa Rita, Campina Grande, Souza, São Bento, Patos, Bahia, Princesa Isabel, Guarabira e Sapé. João Pessoa e Patos são as cidades com mais vagas. João Pessoa tem 205 vagas e Patos tem 183 vagas. E aí, lembrando que em João Pessoa, o SINE Paraíba está localizado na Avenida Duque de Caxias, número 305, no centro da cidade. E aí, o SINE Municipal, o SINE João Pessoa, ele oferece 984 vagas de emprego para vários setores, né? Telemarketing, indústria, construção civil, logística, comércio, serviços. A função com a maior quantidade de vagas abertas no Cine Municipal aqui de João Pessoa é a de auxiliar de linha de produção, que totaliza aí 96 vagas disponíveis. A maioria dessas vagas de auxiliar de linha de produção não pedem experiência em carteira. E aí outras funções com muitas vagas também é a função de servente, incluindo servente de obra e servente de pedreiro também, com 58 vagas no total. E aí pedreiro com 56 vagas distribuída entre diversas empresas e exigindo também diferentes níveis de escolaridade e experiência, né? E para concorrer a uma dessas vagas, basta ir até a sede do Cine JP, na Avenida João Suassuna, número 49, no primeiro casarão ali da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O atendimento lá acontece de quarta a sexta, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. Já lá em Campina Grande, na Rainha da Borborema, o Cine está oferecendo 1.060 vagas de emprego. A função com maior quantidade de vagas, e são muitas vagas abertas lá no Cine de Campina Grande, é a de operador de telemarketing, com um total de 650 vagas disponíveis. E aí outros destaques são as funções de armazenista, com 102 vagas, e assistente de vendas, com 101 vagas. E aí os interessados podem procurar o link que está na rede social do Cine Municipal de Campina Grande, né? O @CineMunicipalCG, @CineMunicipalCG. E aí, caso necessite de auxílio, quando for preencher esse formulário por meio dos links que estão na bio dessas redes sociais, né? Os candidatos devem procurar o Cine Municipal de forma presencial. E aí o atendimento do Cine Municipal lá em Campina Grande presencial, para ser atendido lá é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, levar também o currículo atualizado e a carteira de trabalho, que é muito importante. E lembrando que está localizado na Rua Santa Clara, sem número, no centro de Campina Grande, que fica ali próximo ao terminal de integração de passageiros. E o horário de atendimento do Cine em Campina Grande é de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E essas foram as vagas de emprego, e a gente passa para os concursos, né? Com edital, com inscrições abertas ainda, né? A Paraíba tem 6 editais de concursos públicos com vagas abertas para julho, né? São mais de 330 oportunidades em diferentes áreas, Ivna. A gente tem muitos editais de prefeituras. Então tem o da Prefeitura de Mandágua com 91 vagas, e aí com salários que vão até R$ 7.272. A Prefeitura de Assunção também com 50 vagas e salários de até R$ 4.554. Prefeitura de Conceição também com salários com 128 vagas e salários que vão até R$ 7.000. A Prefeitura Municipal de Pirituba com 45 vagas e com salários até R$ 6.000. Tem também a Prefeitura de Mogeiro com 9 vagas e salários até R$ 7.272. Dessas prefeituras, a única que não tem nível fundamental, médio, técnico e superior é a de Mogeiro. Na de Mogeiro, o edital pede nível médio apenas. As outras pedem, tem vagas tanto para fundamental, quanto para médio, quanto para técnico e superior. E aí também, só a título de registro mesmo, ontem a gente teve o encerramento das inscrições do concurso da UEPB, que foi até dia 26 de julho. Então, com vagas também de fundamental, médio e técnico, mais 8 vagas apenas, com salários até R$ 3.768, Ivna.
Obrigada, Felipe, pelas informações ainda sobre concurso público, né? Foram divulgados, mas já sobre resultado. Foram divulgados na última sexta-feira o resultado da prova objetiva do concurso da Empresa Paraibana de Comunicação. Esse resultado da prova objetiva já foi publicado em diário oficial. E aí as pessoas que passaram nessa primeira fase, né? Tinha uma nota de corte ali. As pessoas que passaram vão ser convocadas para a prova prática que deve ser realizada no mês de setembro. Aqui em João Pessoa, as provas objetivas foram aplicadas no dia 28 de junho. São 35 vagas para contratação imediata, mais vagas para cadastro de reserva. O concurso oferece vagas aí para níveis técnico, técnico, médio técnico e superior. E aí, né, tem vagas para várias funções, são 18 funções aí, cada um com um número de vagas específico. E as vagas, né, o maior número de vagas oferecido foi para gráfica, né, auxiliar de serviços gráficos, com 14 vagas mais o cadastro de reserva. E aí esse já está em andamento, a gente vai trazendo as informações à medida que as etapas forem acontecendo. É realizado pelo Instituto Nosso Rumo. Uma hora em ponto, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Uma hora, um minuto, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026. A gente volta mudando de assunto, falando sobre turismo e com mais entrevista. Estamos conversando a partir de agora com o presidente do Fórum de Turismo do Curimatau Paraibano, Ricardo Câmara. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara.
Obrigado à Rádio Tabajara, né, por abrir o espaço para a gente falar um pouco mais sobre cultura, sobre turismo, né, sobre natureza, né? Aqui na Tabajara, né, e todos os ouvintes da Paraíba.
Muito bom, e para falar mais um festival nesse período de inverno, né, o Festival de Inverno das Serras. Fala um pouquinho para a gente dos municípios que integram essa programação e o que está previsto.
Bom, o Festival de Inverno das Serras, ele é a segunda edição, ele é o segundo ano, né, que está acontecendo na região do Curimataú, aqui da Paraíba, né, que envolve os municípios de Cuité, né, que é o primeiro, aí vem, a gente tem o município de Dona Inês, a gente tem o município de Caçamba de Dentro, Barra Santa Rosa e Araruna, que deve estar fechando o festival.
Como está prevista essa programação? Já começa no dia 30 de julho e segue até agosto. Como foi feita essa divisão? O que as pessoas que estão nos acompanhando agora vão receber, como eles vão, o que eles vão encontrar nas cidades quando visitarem?
Bom, a programação ela começa primeiro pelo município de Cuité, dia 30, já é a abertura, ele vai até o domingo, né? E durante esses dias, de quinta a domingo, né, a gente vai ter música clássica, MPB, a gente vai ter palestras, oficinas, a gente vai ter passeios e caminhadas ecológicas, passeios de 4x4 em alguns municípios, caminhadas, né, plantio de mudas de árvore, né, que tem essa questão da pegada da preservação da, da, das discussões da questão climática do planeta também. Então, é um evento cultural, claro, gastronômico, porque a gente não vai falar só de frio, né, no festival que tem só frio, não. Tem serras, tem gastronomia, tem natureza, né? Então, tem uma diversidade de produtos e de oportunidades que as pessoas que irão até esses municípios vão poder participar, vão conseguir participar, porque existe toda uma programação preparada para as pessoas de toda a Paraíba e dos estados vizinhos, é claro.
Muito bom falar sobre o Curimatá paraibano, porque a gente está no inverno. Cada região do estado tem um clima mais característico. No Curimatá tem algumas cidades que ficam bem frias, que é o exemplo de Cuité, que vai receber, né, ou que vai abrir o festival. E tem outras cidades menos frias, né? Você falando aí sobre clima, sobre mudanças climáticas, também é importante para quem vai visitar, quem já conhece, rever esse cenário, quem não conhece, visitar essas cidades e conhecer um pouquinho dessas diferenças também.
Sim, claro, cada município, apesar de estar na região, ele tem suas particularidades, né? Então, alguns estão, como Cuité, Araruna, então, numa altitude maior, outros um pouco menores, mas todos têm clima frio, né? Por esse período de julho, agosto, são os meses mais frios, né, em alguns desses municípios, até porque esse ano foi um ano bastante chuvoso, né? Que choveu bastante, né? 1.000 milímetros, 800, 900, que isso contribui também com o período para o frio, né? Então, esses municípios, esses municípios, eles têm uma programação diária, ou seja, não é só à noite, eles têm durante o dia também, tanto de manhã como à tarde. Essas programações, elas podem ser vistas, né, observadas, vocês podem, na página das prefeituras, né, das quais eu falei aqui, assim como a gente tem um Instagram, diariamente está alimentando, que é o Curimatá UPB, que é o do próprio fórum, né, tem essas informações.
Quando a gente fala sobre a parte cultural, já dá para adiantar atrações musicais que estarão nessas cidades?
Sim, claro. A gente tem Seu Pereira, né? A gente tem a Sandra Belê, a gente vai ter, né? A gente vai ter Renata Arruda, né? Geraldo Azevedo, né? A gente tem aí Paraíba Sky Jazz, vai estar presente, né? Que é um produto nosso da Paraíba, né? A gente tem Diogo das Virgens, né, que é Rio Grande do Norte, mas está ali vizinho, colado com a gente. Banda Celeste, Tuaregues, né? Tem muitas atrações. Ao total, juntando esses 5 municípios, em torno de 42 atrações.
A maioria paraibana mesmo?
A maioria paraibana. 99%, posso dizer, 98% é paraibana.
Isso é muito bom. Falando sobre essa interiorização do turismo aqui no estado, Curimatá é uma região com muita trilha, muita beleza natural. Isso vai estar presente nesse roteiro também?
Sim, é um grande potencial do Curimatá, né? Você tem Araruna ali como porta de entrada, são as trilhas e as atividades em contato com a natureza, né? Então você... Por isso que a gente vai proporcionar nesses dias a possibilidade de ter trilhas curtas, trilhas mais longas, para a família, para aquele atleta que está mais acostumado, né? A gente vai ter trilha 4x4. A gente pensou nesses públicos diferentes, né? A gente tem aí áreas de camping, né? A gente tem também, o caso da Araruna, a gente tem Araruna, a gente tem 6 áreas de camping, para você ter uma ideia, né? As pessoas... Às vezes querem ficar numa pousada ou num hotel, mas tem aqueles que têm a filosofia de ter um contato mais direto com a natureza.
Ou experimentar um formato novo,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Então, tem todo esse... O mais interessante, o diferencial do Festival de Inverno das Serras é exatamente essa possibilidade de você ter as atrações culturais, claro, à noite, se apresentando no palco, inclusive... O palco dos municípios, eles têm, a gente vai homenagear alguns artistas paraibanos, como é o caso em Araruna. O pavilhão vai se chamar Pereira da Silva, que é o primeiro paraibano a ingressar à Academia Brasileira de Letras, que está completando 150 anos esse ano, se estivesse vivo ainda, né? Então a gente vai homenagear ele. A gente começou desde o mês de junho em Araruna, e a gente vai estar homenageando ele. As pessoas adentrar o pavilhão, vai ter um informativo, quem foi, as suas obras, né? Então, assim, tem todo um preparo para que as pessoas que vão visitar saibam um pouco mais sobre Pereira da Silva e outros artistas a nível regional e a nível de Paraíba e a nível de Brasil também, já que o Pereira da Silva era um artista paraibano que conseguiu romper com as fronteiras e ser o primeiro a entrar na Academia Brasileira de Letras.
Muito bom, muito importante. Relembra para a gente o perfil onde as pessoas podem encontrar toda essa programação e a sequência pelas datas, né? Tá. O festival começa em Cuité e vai seguindo para as outras cidades.
É, as pessoas podem procurar encontrar mais informações em cada prefeitura, no caso Cuité, na página da própria prefeitura, né? Elas podem encontrar também no município de Dona Inês, que é o segundo município, porque Cuité vai acontecer agora de 30 a 2, né? 30 de julho a 2 de agosto. E na outra semana, em 1 de agosto, de 6 a 9, é no município de Dona Inês. E a gente orienta que quem quer mais informação pode entrar na própria página da prefeitura, né? Todas têm essas páginas. E no fórum Instagram, que para, é, Curimatá UPB, que a gente está alimentando diariamente com as... A gente tira lá as informações do direct, qualquer dúvida, né? É, e de seguida vem Caceba de Dentro, que é de 13 a 16, e nós temos, em seguida, é o município de Barra Santa Rosa, que é de 20 a 23. E Araruna deve encerrar de 27 a 30 de agosto.
Muito bom.
Cinco municípios.
Quem acessar através do Instagram consegue ter orientação de hospedagem também?
Consegue.
Sugestões de lugares para visitar, para comer, tudo isso,
consegue,
né?
Consegue, porque você vai falar direto com uma pessoa da organização e qualquer dúvida, onde ficar, quem procurar, onde comer, né? É, restaurantes, né? Como chegar, eu quero... ir de carro fretado, eu quero ir de ônibus, né? Eu quero... Como é que eu faço para chegar nesses municípios? Então, lá tem essas orientações para que as pessoas sejam orientadas, além da programação.
Muito bom. Quero agradecer muito você ter a disponibilidade para conversar conosco, né? Trazendo essas informações e convidar quem está nos ouvindo para participar, para visitar essas cidades.
Claro, nós que agradecemos em nome do fórum, né? A gente sabe que muitos paraibanos ainda... precisa conhecer mais o interior, né, o que tem. E muitos outros que estão vindo morar em João Pessoa, que já moram em João Pessoa um ano, dois, três anos, e não conhecem o interior da Paraíba.
Uhum.
Então, é uma oportunidade para saber um pouco mais sobre a nossa cultura, o que é que a gente tem na mesorregião do Curimataú, né, o que é que a gente tem no interior de melhor, vai estar sendo apresentado nesses cinco municípios.
Muito bom. Uhum. Registrar a presença de Rosa Guiar acompanhando o Ricardo Câmara. Pois é, tá aí a fala, né, sobre Fórum de Turismo do Curimataú, realizando a partir da quinta-feira o Festival de Inverno nas Serras. E já está acontecendo também uma outra rota turística, e aí desta vez no Brejo Paraibano, né, que é a rota cultural Caminhos do Frio. Nessa semana vai para o município de Serraria, começa na quarta-feira, toda semana tem sido assim, a abertura na quarta-feira e começam as atividades em cada cidade até o domingo. E aí... né, coisas que são comuns nessas rotas culturais é justamente isso, né? Apresentações musicais, tem a rota turística no campo, né, na zona rural, muitas vezes na cidade também. E é bem importante as pessoas para conhecerem mais o Brejo e o Curimataú, dois eventos muito interessantes relacionados ao turismo acontecendo aqui na Paraíba, atividades de interiorização mesmo. 1h11, um negócio que envolve a parte turística, envolve o dia a dia, a gente vem acompanhando não só as mudanças de temperatura, para nós aqui tá um friozinho bom, na madrugada fica ainda mais frio, mas no sul do país nós já estamos acompanhando, né, pelas notícias, situações de enchente, previsão de mais chuva que já estão relacionadas ao El Niño. Aqui na Paraíba, no fim de semana, teve um alerta para o fim de semana, inclusive, de umidade baixa em algumas cidades do estado, o que já traz aí um pouquinho do que era a previsão do El Niño aqui para o Nordeste, que é estiagem, ainda não tivemos algo tão, né, mais volumoso em relação a isso, aqui no litoral segue chovendo, em muitas regiões do estado também, então não tivemos ainda essa representação tão grande, mas a umidade baixa já chama atenção um bocadinho. Lucas Batista está comigo aqui na bancada para trazer mais informações em relação a como vai ser, qual reflexo nós vamos sentir aqui na Paraíba sobre esse El Niño que, pelo que se sabe até agora, vai ser ainda mais severo, né?
Pois é, Ivna, boa tarde para você, boa tarde para a PAC, para a Carol, todo mundo que está acompanhando a gente. É um fenômeno que já começou, Ivna, já começou. A gente ainda aqui na Paraíba não sentimos de fato o impacto, exceto por esse final de semana, como você bem falou, né, desse alerta do IMET que perdurou todo o final de semana, mas a expectativa é que a partir de agora, durante esse segundo semestre, a gente tenha estiagens maiores. E lembrando que esse El Niño é 2026, porém ele está sendo chamado de 26-27, porque a tendência é que ele adentre aí o próximo ano. Para explicar de forma bem rápida, para quem não sabe o que é o El Niño, é um fenômeno que ocorre quando as águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, próximo ali ao Peru, ficam mais quentes do que o normal. Essa mudança acontece devido ao enfraquecimento dos ventos alísios que normalmente empurram as águas aquecidas em direção à Ásia e à Oceania. Com esses ventos mais fracos, o calor permanece concentrado na superfície do oceano, dificultando aí a subida das águas frias e das camadas mais profundas. Esse desequilíbrio altera, inclusive, a circulação da atmosfera e modifica também os padrões de chuva e temperatura em diversas partes do planeta, inclusive o Brasil, inclusive o Nordeste, inclusive a Paraíba. Eu conversei mais cedo com o professor universitário Ranieri Nóbrega, que é especialista nesse assunto, e ele disse que explicou, né, com mais detalhes o que é esse fenômeno e também que já começou, já está em vigor, podemos dizer assim.
O El Niño é um fenômeno que não é raro, acontece frequentemente, e ele se caracteriza por temperaturas na superfície do mar acima do normal, próximo à costa do Peru. Então, é lá no Oceano Pacífico. Então, quando essas temperaturas da superfície do mar ficam mais quentes do que o normal, se configura o que nós vamos chamar de El Niño. O fenômeno já iniciou. O que nós estamos chamando de El Niño 2026, 2027 ou 26, 27, porque ele deve perdurar até o ano de 2027. Esse fenômeno já iniciou agora, nesse mês de julho. Já tivemos outros El Niños, óbvio, mas o que está chamando a atenção neste El Niño em específico é a intensidade, porque essas anomalias de temperatura da superfície do mar, elas tendem a aquecer quando se aproxima do nosso verão do hemisfério sul, próximo do final do ano. E elas estão com temperaturas muito altas. Já agora, em junho, julho, já vem com essas temperaturas muito altas, desde abril, maio, junho, julho, sempre aumentando, e agora em julho, temperaturas muito altas ainda. E é um mês de inverno no hemisfério sul ainda. Então, isso está chamando a atenção, a intensidade que pode vir esse evento 2026-2027.
Trazendo aqui agora com mais foco para a nossa realidade, para o estado da Paraíba, o El Niño deve elevar as temperaturas e intensificar os períodos de estiagem, como a gente falou agora há pouco, principalmente nas regiões do Sertão e do Cariri paraibano. Além disso, o fenômeno também poderá influenciar o comportamento da próxima estação chuvosa no estado. A expectativa é de que este seja um dos episódios mais intensos dos últimos anos, inclusive com impacto nos reservatórios aqui do estado da Paraíba, os açudes, onde as pessoas acabam tirando a água. O professor Ranieri, ele vai explicar melhor como vai afetar o estado da Paraíba.
Esse fenômeno, ele bagunça as configurações climáticas em todo o globo. No caso da Paraíba, o que afeta é principalmente a distribuição de chuva ao longo do ano. Então, pode ter um período maior de seca ao longo do ano e as temperaturas também aumentam muito. Com as temperaturas aumentando acima do normal, o que vai acontecer é ter também uma alta taxa de evaporação da água e evapotranspiração. A evaporação dos reservatórios, por exemplo, vai ser muito mais intensa. Então, afeta principalmente a questão hídrica no nosso estado. Diminui as chuvas e aumenta as temperaturas, que aumenta também a evaporação. Esse é o principal impacto na Paraíba.
É o que nos preocupa, inclusive, né? Eu perguntei também ao professor como é que a gente pode se preparar, né? Já que está começando agora, o que a gente precisa fazer? A gente, a sociedade, as autoridades também, ele explicou.
Veja, El Niño é um fenômeno que acontece, pode ser previsto com 6 meses de antecedência e vai sendo acompanhado para identificar a intensidade que ele irá ser. Então, é possível, a administração pública, o poder público, precisa começar a tomar medidas para diminuir os impactos. Não tem como evitar. É um fenômeno da natureza, vai vir, já está, vai ser mais intenso do que outros anos e pode ser o mais intenso da história registrada. Então nós precisamos ter medidas para mitigar, precisamos nos preocupar com a gestão dos recursos hídricos, que pode haver racionamento, pode haver falta de água em muitos municípios, pode haver falta de água para a produção agrícola, então precisamos ter preocupação com a questão da gestão hídrica, da disponibilidade de água, tanto para as cidades, para o ser humano, quanto para a agricultura e a pecuária. Com a questão da saúde, pode haver aumento de incidências de casos de arboviroses, como há vários estudos que realizamos que mostram isso, que em anos de ano há aumento de casos de arboviroses. Também tem a questão da segurança alimentar, com a falta de alimentos, a disponibilidade, porque há um impacto econômico. Então, na história, o El Niño causava, por exemplo, o El Niño muito intenso de 1877, causou muitas mortes. Na nossa realidade atual, neste século, o El Niño está produzindo grandes perdas econômicas.
Pois é, então bora se preparar, né? Imaginar o que vai vir por aí, mas se preparando.
Se preparar, mas é um negócio que afeta muito. A gente teve falando agora há pouco do Rio Grande do Sul, que já é um período do ano em que tem chuvas intensas, não é a primeira vez que há enchente. Inclusive, o que a gente vem acompanhando de repercussão em relação ao sul do país são lugares que já tiveram problemas alguns anos atrás, de gente ficar desabrigada nos mesmos lugares onde houve problemas alguns anos atrás, e acontecer de novo. Pelo menos 60 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas, né, muito fortes das últimas semanas. Sejam pessoas que ficaram desabrigadas, desalojadas, perderam tudo mais uma vez. Então, tem algumas questões em que pode, sim, ter ações para tentar organizar e que depende menos da população, sim, nesse sentido. Um ponto que a gente estava falando mais cedo na redação, e eu acho importante falar aqui, já tem muitos especialistas que falam de racismo ambiental. E o que vem a ser o racismo ambiental? População periférica sofre mais com eventos climáticos. População periférica sofre mais com eventos que parecem ser naturais. Eu digo naturais entre aspas, porque a gente fala de aquecimento global, a gente fala dessas mudanças. Tem ação humana envolvida nisso também. Então, não é tão natural assim. Tem ação humana com emissão de gases, né? E aí, efeito estufa, essa situação toda que é muito conhecida. Você fala em efeito estufa, muitas pessoas já ouviram falar, mesmo não entendendo com profundidade o que significa. Mas ações humanas que causam poluição num nível de prejudicar globalmente toda a população. E aí, é muito notório, estávamos vendo pela manhã reportagens, sim, em relação ao Rio Grande do Sul e comentando sobre a questão do El Niño, as populações periféricas, as pessoas que já moram em lugares mais vulneráveis, sofrem mais. E isso também é perceptível quando a gente fala das chuvas esparsas que tiveram em João Pessoa ou tiveram na Paraíba. Quem mora à margem de um rio tem o risco do rio subir e encher a casa.
Verdade. Como aconteceu em Santa Rita, né, lá na Rua do Rio.
Exatamente. Uhum. Então, quem mora em lugares mais vulneráveis tem riscos maiores de sofrer prejuízo do que quem mora em lugares não vulneráveis. Quem tem mais dinheiro vai procurar morar num lugar ali que seja mais seguro. Então, são debates que são necessários também. E quando a gente fala, ó, poder público fazer... Tem o empresariado que tem a sua função, tem a população que tem a sua função também de não jogar o lixo na rua, que acaba refletindo muito na contaminação dos rios, nas galerias, por onde a água da chuva vai escoar quando a gente fala de chuva intensa. Tem uma questão de planejamento das cidades que passa pelo poder legislativo, né, que passa pelos setores de construção. Então tem muita coisa, são muitos setores envolvidos quando a gente fala dessas questões. Mas o que fica óbvio é quem mais sofre. Quem mais sofre quando acontece, quem fica mais vulnerável quando acontece. Essa questão do El Niño já vem mexendo com muitas pessoas, vem preocupando um tanto de gente, obviamente, que é preocupante. A perspectiva, também por causa do El Niño, mas o aquecimento global como um todo, pesquisas já dão conta que nós teremos daqui a alguns anos pelo menos 127 dias por ano de altíssimas temperaturas. Isso. E aí, para quem mora aqui na Paraíba e conhece o calor que faz no início do ano, finalzinho do ano, início do ano, a gente já tem esse período que está mais frio, a gente fica mais confortável, sim, porque a gente sabe que vai chegar setembro, outubro, as temperaturas, pelo menos no litoral, mas no sertão do estado também, vão subir muito. A gente já tem verões com a temperatura de chegar a 31, 32 graus e a sensação térmica ir lá para cima. O termômetro apontar 31 graus e a sensação tá acima de 35. Então, assim, tem muito disso também. Aí, quando você fala sobre isso, envolve, não é diretamente a questão climática, mas como as pessoas estão se vestindo ultimamente, que tipo de tecido tá mais acessível. Se você fala de uma roupa de algodão, ela é mais agradável, sim, no calor intenso. Se você fala de poliéster, é menos agradável, que fica mais quente.
Verdade.
Então, tudo isso está envolvido, né? Preço de roupa, produção da roupa, onde se mora, se a arquitetura ajuda na circulação do ar ou não. tudo isso está envolvido. Então, passa por vários setores diferentes. E aí, quando os fenômenos vêm, tem aquela pessoa que é mais privilegiada e a pessoa que é menos privilegiada para lidar e para suportar esse período, né?
Você falava sobre os 127 dias de calor extremo, né? Que a gente hoje, em 2026, são 6 dias de calor extremo.
Olha
e
só.
Em 49 anos, isso vai aumentar de 6 para 127.
Olha só, muitos, é um de nós, absurdo. Muitos de nós vão ver isso acontecer e vão passar por tudo isso,
é
né?
É verdade, é bem complicado, né?
E aí se fala muito de que medidas podem ser tomadas para tentar reduzir tudo isso.
Mitigar.
Exato, tem especialistas que falam que o planeta já passou por um ponto do ponto de retornar. Então já está num ponto de não retorno, não consegue, mesmo que haja uma mudança gigantesca de ações, né, em relação à contaminação e tudo mais, que não volta mais. Aí já tem outros cientistas mais otimistas, outras pesquisas que dão conta de que sim, é possível retornar. Então, assim, o fato é que muitas pessoas estão pensando no imediato e esquecendo que daqui a algumas décadas tudo vai estar bem mais difícil.
É verdade. Sobre isso de tentar fazer alguma coisa ainda, eu lembro que sobre esse assunto dos 127 dias de calor extremo, eu dei uma pesquisada, li um artigo sobre um dos pesquisadores, ele mais otimista, ele falava que há ainda possibilidade de regredir nesse sentido, porém a gente ia precisar diminuir as emissões de gases em 80%. Eu não sei se isso é possível, não sei se as pessoas vão fazer isso, ter essa redução de 80%.
Que aí passa por muitos setores da sociedade,
pois
né?
Pois é, e tem alguns países ricos, inclusive, que não se interessam por isso. É os que mais, inclusive, poluem e, infelizmente, a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora, né?
Pois é, vamos seguir acompanhando. Ah, só mais um comentário em relação a isso. Enquanto isso tudo acontece, aí a gente vê uma exploração espacial muito grande, né, de grandes empresários buscando países que tenham um clima parecido com a Terra para ser povoado. Aí parece coisa de cinema,
pois
né?
É, parece bilhões investidos.
Pois é, parece coisa de cinema futurista.
Aham,
né?
Bem futurista.
Obrigada, Lucas, nada, pelas informações. A gente vai seguindo aqui com o programa, lembrando, minha gente, que no último sábado foi o dia, né, um dia que, da culminância ali, o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, e muitas atividades vêm acontecendo em todo o país relacionados a essa data, o debate sobre racismo em vários âmbitos acontecendo, voltados para essa data. Aqui na Paraíba, várias ações aconteceram, né? Uma delas foi o Festival Quilombola, reunindo vários representantes de vários quilombos da Paraíba, lá no município de Dona Inês, no último sábado, várias apresentações culturais, tudo muito bonito, desfile, eu estive por lá, dei uma visitei para ver, né, a gastronomia, uma parte também de desfiles, tudo bastante, bem bonito numa reunião desses quilombos com questões comuns, o combate ao racismo e a valorização dos territórios, né, desses povos tradicionais, estando aí como principal pauta, obviamente, o reconhecimento desse trabalho que é feito nesses espaços, mas o trabalho voltado a essa data, ou lembrando alusivos a essa data, não aconteceram só lá. Aqui em João Pessoa também tem um coletivo de mulheres negras chamado a Bayomi, que tem tido, né, trabalhos importantes. E hoje pela manhã, a Durvalina Rodrigues, que é pesquisadora, ativista do movimento de mulheres negras, uma das fundadoras do coletivo a Bayomi, foi entrevistada no Jornal Estadual e falou sobre a mobilização das mulheres negras aqui no estado, sobre identidade, autoestima e pertencimento. E nós temos um trecho aqui para ouvirmos juntos.
25 de julho de 1992, de uma reunião que algumas mulheres negras fizeram na República Dominicana, né, e que institui o 25 de julho como um dia internacional de luta e articulação política para chamar atenção, né, do poder público e do mundo, na verdade, diante de um histórico de apagamento desse grupo populacional no Brasil. E aqui na Paraíba havia uma organização que se chamava Bamidele. Foi a primeira organização de mulheres negras no estado. Elas abrem, né, caminhos para as demais que vieram depois. E em 2001, quando a Bamidele, na verdade, elas se organizam e passaram a fortalecer o 25 de julho. Na Paraíba, nós estamos quase há 3 décadas celebrando, contemplando, indo à rua, pautando as necessidades das mulheres negras, porque exatamente esse ano nós estamos indo para a 28ª edição do 25 de julho no estado da Paraíba.
Ô Durvalina, a coletiva Abaiomi, né, ela completa 10 anos de atuação agora em 2026, não é isso? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a atuação da coletiva, né?
Então, a Abaiomi, na verdade, ela completou 10 anos no dia 14 de maio. É, a Abaiomi, ela faz parte da mobilização, da grande mobilização da marcha, ela é fruto da marcha de 2015, quando na época só tinha a Abaiomi Delê, naquele momento pensávamos em ter outra organização. E aí a Abaiomi, ela vem na perspectiva de proporcionar, de provocar e também de estar instigando ações. Essa é a nossa grande missão.
Como a sua vivência pessoal e no movimento social se reflete nas suas pesquisas?
Na verdade, eu fui feirante, como uma boa mulher negra, né? Eu venho da periferia e me formei em psicologia com 10 anos atuando numa clínica, porque eu tinha um consultório clínico. Eu queria mais porque eu vivia muito fortemente dentro de quatro paredes, porque atender em clínica é isso, né? É dedicar-se àquele atendimento. E eu queria mais, e eu fui buscar mais. E foi quando eu adentrei nas políticas públicas, eu fiz parte da equipe que implantou o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social em João Pessoa. Depois eu fiz parte também da equipe que implantou o PAIF. E daí então eu me encantei pelas políticas públicas e adentrei nesse mundo. Eu fui coordenadora de saúde da população negra aqui no estado da Paraíba. E ao ver e sentir também todas as dificuldades que permeavam aquela política e que permeia até hoje, eu me interessei para me debruçar e estudar mais. Foi quando eu fiz duas especializações, estudando a política, e depois entrei no mestrado, e daí eu já fui para um outro lugar, eu fui estudar especificamente mulheres com traço falciforme, e a partir da minha dissertação, e com todo o amparo e o conhecimento e a vivência com as mulheres, eu fui estudar, sobretudo na perspectiva de gênero, racialidade, na verdade, feminismo negro e a força dessas mulheres.
Um dos temas aí dos seus trabalhos, né, é justamente a defesa da construção de políticas curriculares antirracistas, né? Eu gostaria então que a senhora comentasse um pouco sobre a importância de ter um tema como esse dentro das universidades e das escolas de maneira geral.
Tá, essa é uma das dificuldades que nós temos não só na Paraíba, mas no Brasil, que é a efetivação da Lei 10.639, uma lei que pauta o ensino no chão da escola, né, no campo educacional, não só das escolas, mas também das universidades, a questão da história e cultura afro. O que isso dialoga muito bem com a questão do racismo institucional. Porque dentro da lei, ela visa, inclusive, que crianças tenham acesso à verdadeira história que nos foi negada. E não é à toa que Sueli Carneiro vai trazer um conceito de epistemicídio histórico. E temos várias temáticas sobre isso. A Baomi, ela lança um dossiê fazendo uma pesquisa científica em todas as regiões de educação dentro da Paraíba. E nós vamos, através dessa pesquisa científica, apresentar que, de fato, a gente sabe do quanto é difícil a aplicabilidade das cotas dentro da universidade para a população negra.
Pois é, e essa parte, quando se fala do racismo, né, acontece em vários âmbitos. E aí, enquanto ouvia Durvalina falando, né, sobre a vida dela, sobre os esforços, os desafios que ela encontrou durante a vida, eu lembrei de uma coisa que tem acontecido com a estreia de um filme no cinema. A Odisseia está no cinema. E na estreia desse filme aqui no Brasil, teve gente produzindo conteúdo para a internet, influenciadores, não sei se com mais seguidores ou menos, enfim. Muita gente questionando que a Helena de Troia, do texto de Homero, está sendo representada neste filme por uma atriz negra, Lupita Nyong'o, que é belíssima. e que todos os filmes anteriores que tinham a Helena de Troia, fossem eles a Odisseia ou o filme sobre a Guerra de Troia, sobre o trecho da Guerra de Troia, tinham Helenas brancas. E ele questionava que a obra falava da beleza e tal. A obra não fala sobre cor de pele, não fala sobre características detalhadamente físicas, fala que a Helena é muito bonita. Só que eu vi uns vídeos, pelo menos dois vídeos, de homens falando e questionando, e era puro racismo. E sabe, do filme eu já assisti, sabe quanto tempo a Lupita Nyong'o aparece? Não dá 3 minutos de tela, no filme inteiro, que tem quase 3 horas. E a cor da pele de Lupita incomodou essas pessoas ao ponto de produzir um vídeo de tantos minutos, o vídeo criticando a aparição, a cor da pele da Helena nesta representação, neste filme, e uma história que não é real. A Odisseia considera ali, minha gente, mitologia grega. Não são pessoas que existiram, não é uma história real para a pessoa querer fidelidade à cor da pele. E mesmo quando é uma história real e que há uma representação, que a pessoa sabe da cor da pele, ainda assim não há questionamento quando é uma pessoa branca representando alguém que é de uma etnia diferente. Não vejo a mesma ânsia em reclamar. Então, assim, é muito importante a luta contra o racismo e que as pessoas tenham senso crítico, né? E onde está o seu racismo? A grande pergunta é essa. Porque muita gente não se vê como racista, mas o racismo aparece em alguns momentos na fala ou nas atitudes. 1h35, vou fazer mais um intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996-105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 37 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026, e hoje é o dia de conscientização acerca de acidentes de trabalho. E aí muita gente vai pensar acidente de trabalho na indústria, por exemplo, questões de acidentes físicos que podem acontecer, ou em ambientes que sejam mais arriscados, né, de alguma forma. Só que acidente de trabalho vai além da questão física. Lucas Batista está de volta aqui na bancada para falar sobre isso.
Pois é, Ivna, vai mesmo. Esse dia, né, hoje, dia 27 de julho, foi criado para, claro, conscientizar empregadores e trabalhadores também sobre a importância de reduzir os riscos dentro dos ambientes de trabalho, seja ele qual trabalho for, como você falou. Essa data, inclusive, marca a publicação das normas que fortaleceram a segurança do trabalho no Brasil. Essas normas foram publicadas no ano de 1972. Trazendo para o nosso estado aqui na Paraíba, os números mostram que o desafio ainda é grande, né? A gente tem um caminho a seguir, porque segundo dados do Ministério Público do Trabalho, com base no sistema de informações de agravos de notificação, o estado registrou 8.829 acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no ano passado. Isso dá o equivalente a um caso por hora. Imagine aí, um
é
caso
muita coisa.
Por hora. Muito, sim. No cenário nacional, trazendo agora para o amplo, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho aponta que o Brasil acumula 8,8 milhões, ou seja, 8 milhões e 800 mil acidentes de trabalho entre 2012 e 2024, no espaço ali de 12 anos, além de aproximadamente 32 mil mortes de trabalhadores nesse mesmo período. Os dados também revelam mais de 500 milhão de dias de trabalho perdidos em razão de afastamentos provocados por acidentes ou doenças ocupacionais, o que aí acabaria prejudicando, né, os empregadores. Então eles devem prestar atenção nesses dados. A gente conversou com o promotor do trabalho do Ministério Público, Marcos Almeida, e ele fala primeiramente quais as principais irregularidades que são encontradas pelo Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba.
O Ministério Público do Trabalho tem encontrado várias irregularidades relacionadas ao descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. A exemplo da falta de equipamentos de proteção individual e coletiva, problemas na organização do trabalho que leva a condições inseguras dentro do ambiente laboral, a falta de manutenção preventiva de equipamentos, a ausência de treinamento adequado relacionado à saúde e segurança do trabalho, a submissão e exposição de trabalhadores a jornadas de trabalho excessivas, que causam fadiga, que leva a um acidente de trabalho, e diversas outras situações que tornam os ambientes de trabalho bastante inseguros.
O promotor também falou quais são os setores com mais acidentes.
Embora existam alguns setores dos quais ocorram com maior frequência os acidentes de trabalho, a exemplo da construção civil e outras dimensões da indústria, o fato é que na Paraíba é possível observar o descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho nos mais diversos ramos de atividade econômica. Até porque é sempre importante lembrar que as doenças ocupacionais, inclusive os transtornos mentais relacionados ao trabalho, também são considerados acidentes de trabalho e podem ser observados nas mais variadas ocupações e setores econômicos.
O procurador Marcos Almeida também explicou como esses acidentes acontecem, o que motiva esses acidentes.
A falta de treinamento adequado constitui um fator importante que contribui decisivamente para a ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente aqueles relacionados à ausência ou uso inadequado dos equipamentos de proteção, inclusive os EPIs. Os trabalhadores que podem não saber usar os equipamentos corretamente ou não entender a importância deles, justamente porque não houve um treinamento adequado nesse sentido. A falta de treinamento também pode levar a comportamentos de risco, fazendo com que não se use os EPIs ou não se sigam os procedimentos de segurança necessários, além desse treinamento inadequado poder resultar em acidente por não abordar as necessidades específicas de cada trabalho ou de cada setor. Por isso que é preciso investir verdadeiramente na questão do treinamento relacionado à saúde e segurança do trabalhador, para que os ambientes de trabalho sejam efetivamente seguros e que se implantem dentro de cada empresa, essa cultura de prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Lembrando sempre que não são necessários apenas os equipamentos de proteção individual. Antes mesmo desse nível individual de proteção, é preciso que as empresas adotem com absoluta prioridade os equipamentos de proteção coletiva.
O procurador, o Marcos Almeida, procurador do trabalho, ele explicou como o trabalhador pode denunciar se perceber que não há no seu ambiente de trabalho uma preocupação em relação à prevenção e também se faltar algum tipo de equipamento para proteção.
O trabalhador pode denunciar a ausência de equipamentos de proteção dentro do seu ambiente de trabalho, comunicando ao próprio empregador de maneira mais imediata, ou mesmo, em não havendo regularização por parte do empregador, fazendo uma denúncia aos órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Ministério Público do Trabalho, ou procurando mesmo o sindicato da categoria para que possa reportar essa situação de modo a deflagrar os procedimentos de fiscalização e investigação pertinentes destinados a corrigir aquela falha empresarial.
Está aí o recado do procurador, né? Denunciar, né? Caso você perceba no seu trabalho que não há preocupação em relação a isso, que não há estrutura para prevenir acidente do trabalho, vamos denunciar, porque é um acidente por hora aqui na Paraíba. É um número muito alto e bem preocupante, na verdade.
Pois é, e já tem regras, né, para esse cumprimento, um olhar especial em relação à saúde mental, regra que começou a NR1, que começou a valer no mês de maio deste ano. Então é muito importante que as empresas fiquem atentas para reduzir esses números, né?
Com certeza.
Seja a questão de saúde mental, a questão de saúde física mesmo, ter esse cuidado com a ergonomia e com tudo mais que envolve o bem-estar desse funcionário durante o seu trabalho.
Com
toda ou certeza. A caminho do trabalho.
Importante também.
Obrigada, Lucas. Obrigado. 1h43, a gente muda de assunto agora e fala sobre questões relacionadas à personalidade, individualidade, porque é o nome de cada pessoa e tem a ver com sua ancestralidade também. Vanessa Queiroga chega aqui com uma entrevista para falar sobre como funciona o processo na justiça para retirada do nome do genitor ou genitora. Vamos escutar?
A primeira vara da família e sucessões de São Vicente, em São Paulo, negou o pedido de uma jovem para excluir o nome da mãe do campo de filiação no registro de nascimento dela. A autora da ação relatou ter sido vítima de graves violações de direitos fundamentais cometidas pela mãe biológica, incluindo tortura, exploração sexual e abandono afetivo. Segundo a sentença, o registro civil deve refletir a realidade biológica e histórica da origem da pessoa, razão pela qual a maternidade biológica não pode ser retirada do documento fora das hipóteses previstas em lei, como a adoção. Nós vamos conversar agora com a defensora pública Bruna Freitas, que atua na Vara da Infância de Patos, aqui na Paraíba, para entender mais sobre essa questão da filiação no registro civil. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna.
Muito obrigada. Alô a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Tabajara.
É possível saber quanto representa no judiciário brasileiro os pedidos de retirada de um dos genitores do registro civil? É mais do pai ou mais da mãe?
Bem, na prática, é muito mais comum as pessoas buscarem a própria defensoria pública, o eventual advogado, buscando ajuizar ações para retirada do genitor em documentos pessoais, ou até mesmo do próprio sobrenome, seja no documento, o RG, o CPF, a certidão de nascimento. Isso porque, no que se refere ao vínculo da genitora, há aquele vínculo biológico de forma que se comprova com maior facilidade do que a paternidade, que por vezes é até mesmo pelo exame de DNA. Dessa forma, é comum casos onde as pessoas requerem a retirada do genitor, seja pelo abandono afetivo, seja porque posteriormente se rompeu ali eventuais laços afetivos após algum exame de DNA que se descobriu a negativa de paternidade, por diversos outros motivos. Então, na prática, de fato, é mais comum o pedido em relação à retirada do nome do genitor nos documentos pessoais. O que não significa que possam haver casos dos quais a pessoa requer a retirada do nome da genitora. A exemplo do caso Heloísa, que representou ali, né, uma situação de grave vulnerabilidade, diversos abusos e violência sofridos pela Heloísa por parte de sua mãe, o que gerou nela um não reconhecimento daquela pessoa, de sua genitora, como uma mãe da qual ela se sentiria à vontade, então, de figurar ali como sua genitora nos seus documentos pessoais, como certidão de nascimento, RG e tudo mais. Em relação ao caso de Heloísa, é preciso deixar bem claro que Heloísa conseguiu mudar o próprio nome, o prenome e também o sobrenome. O que a decisão judicial determinou que não se poderia, então, mudar o campo de filiação, retirar a sua genitora do campo de filiação dos seus documentos pessoais, tanto a certidão de nascimento como o RG. Visto que, nesse caso, o judiciário entende que não há, pelo menos entendeu a decisão, que não há previsão legal nesse sentido. E, portanto, determinou-se, então, a não retirada, apenas a alteração do nome da Heloísa, o prenome, e o sobrenome referente à mãe. É algo bastante questionado, haja vista que a decisão do judiciário, ela sobrepõe, então, a segurança jurídica que em face da própria autonomia da Heloísa, todo aquele abalo emocional e psíquico que ela sofreu diante da convivência com a genitora. Então, dessa forma, a decisão judicial privilegia, então, os limites ali impostos pela lei e refere-se por não haver, então, previsão legal nesse sentido para a retirada do nome da mãe nos documentos pessoais de Heloísa, não seria possível. O que é bastante questionável, essa decisão judicial.
Doutora Bruna, em quais casos a lei prevê a retirada do nome da mãe do registro civil? É somente com a adoção?
A lei prevê algumas hipóteses legais, como a exemplo da adoção. Primeiro, é necessário haver ali, então, uma perda do poder familiar, nos casos escritos à lei. Com a adoção, vem a haver, então, essa retirada da genitora na filiação, então, da pessoa. Há também outras possibilidades, especificamente, como erro no registro, ou eventual falsidade, a exemplo da adoção brasileira. Pode haver também um ajuizamento de uma ação negatória de paternidade, ou de, até mesmo de maternidade, no sentido de que prova ali, né, que pelo histórico biológico, aquela pessoa não é nem genitor e nem